Olá, pessoal. Eu sou a Leia Mendonça e esse é o Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. E hoje eu tô com uma pessoa que, meu Deus, como eu gosto de assistir os vídeos dessa pessoa, né? Ele é alegre, ele tem a centelha da alegria, e eu costumo dizer que quem tem a centelha da alegria tem a alegria de Deus, porque é gostoso conversar com ele, né? Eu não o conheço há muito tempo, mas quando eu o vi no TikTok, no Instagram, ele tem mais de 1 milhão de seguidores, né? E ele alegra o coração de muitas pessoas. Antes de eu dizer o nome dele, que ele tá tremendo aqui, eu quero dizer para você não esquecer de curtir esse podcast, comentar, compartilhar, mostrar para o YouTube que é um podcast relevante, que vai abençoar muitas vidas. Eu já conversei com ele nos bastidores e já fiquei maravilhada, mais do que quando eu o assisto no Instagram. Eu estou falando do Bruno Trek Trek. Ô, Bruno! Você
Obrigado.
não imagina a alegria
Eu também fico muito feliz e muito honrado. Ainda estou
de...
nervoso,
Que
mas estou
isso?
muito feliz, muito
Nós
feliz.
vamos ficar à vontade, nós vamos conversar. Aquela descontração que você tem quando você grava aqueles vídeos que eu já vi pessoas escrevendo ali embaixo, porque às vezes eu vou lá dar uma
Os
olhadinha nos
comentários.
comentários e as pessoas dizendo: "Meu Deus, você alegra o meu dia". Às vezes a gente pensa que a alegria do Senhor, ela vem só quando a gente está no púlpito pregando, né? Falando de Moisés, de Elias, de Eliseu. E, na verdade, nós temos muitos profetas do Senhor nos nossos dias.
Verdade.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, antes de nós entrarmos aí na sua vida particular, nas lutas pelas quais você passou, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi que surgiu o Bruno Trek Trek, porque na verdade seu nome é Bruno
Bruno da Silva,
da
só mais um Silva.
Silva, Bruno da Silva, é
Bruno
um
da Silva.
Silva, é um
Eu sou
brasileiro.
mais um Silva, eu sou o Silva que a estrela está começando a brilhar.
Ai, que coisa linda, né? Uma pessoa anônima que agora está se tornando notável por causa da alegria que você traz para as pessoas. Mas diz para mim, tem gente que nem sabe quem é você, porque você com touca é uma coisa, você sem touca é outra
Normalmente
coisa.
a maioria das pessoas só me reconhece quando eu tô com touca ou quando eu tô de boné, porque hoje, exclusivamente aqui pro podcast da Pastora Leia Mendonça, eu vim sem nada na cabeça, para que
Lindo,
todo mundo
lindo,
conheça o
maravilhoso.
meu lado Bruno,
É o
o lado
Bruno,
evangelista, o meu lado ser humano.
o homem que descobriu na pandemia que podia alegrar o coração de quem estava deprimido. Fala um pouquinho para gente, como é que foi que surgiu o Bruno Trek Trek?
Então, eu comecei a fazer vídeos durante a pandemia, porque durante o lockdown, a minha filha mais nova, a Lara, beijo, filha, a Lara, ela começou a ficar com crise de ansiedade. E na crise de ansiedade, a gente não tinha o que fazer dentro de casa, aquele desespero, né? Muita gente morrendo, muita coisa acontecendo, e era tudo muito novo, né? E não poder sair de casa acabou gerando muitos conflitos. E aí, teve um dia que ela me chamou para gravar um vídeo e eu. A princípio eu não quis gravar, né? Que eu falei, coisa de adolescente, coisa de criança. Mas aí depois eu falei, quando a gente gravou o primeiro vídeo e ela não teve crise de ansiedade naquele dia, eu falei, bom, é isso. A gente vai começar a gravar vídeo. E a gente fazia tudo muito, muito informal, muito engraçado. E a gente ria o tempo inteiro. E aí, depois que acabou a pandemia, eu gostei de fazer vídeo. Os meus vizinhos, alguns vizinhos que eram tão doidos quanto eu, começaram a dizer: "Ai, Bruno, você leva jeito. Bruno, faz mais vídeos", né? Tinha uma vizinha maravilhosa que era a Beth, e ela sempre falava: "Bruno, eu adoro os teus vídeos". Era também só ela que adorava. Mas fui fazendo, fazendo e foi subindo, crescendo e tô aí até hoje, graças a Deus.
E está aí até hoje alegrando o coração das pessoas, né? É, e você sempre foi assim, Bruno, alegre, uma pessoa descontraída, que faz a gente rir quando a gente está com vontade de chorar?
Sim, eu nunca fui muito normal da cabeça. Minha mãe sempre
É.
fala que eu sempre fui meio doido.
Mas você acha que todo crente tem que ser muito sério? Ou dá para a gente ser crente e ser um pouquinho doido?
Então, eu acho que Tem momentos da nossa vida que a gente precisa entender que a gente tem que se fazer de doido para ganhar os doidos. É. O apóstolo Paulo falou, me fiz de louco para ganhar os loucos.
É verdade.
Então, eu acho que essa alegria, você passar e trazer um momento de descontração para alguém, é muito bom. Você pode poder ter a capacidade de mudar o dia daquela pessoa. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo assim, Bruno, hoje eu estou vivendo um péssimo dia.
Oh, meu Deus.
Mas agora assistindo o teu vídeo, meu dia melhorou. Então, para mim, isso é o melhor. Então, eu sempre fui assim, sempre fui divertido, sempre fui alegre. Minha mãe fala que eu herdei isso do meu pai, porque meu pai era meio doido também, né? Mas eu sempre fui, desde pequenininho, muito maluco, menino maluquinho.
Mas num grupo onde todo mundo é sério, ninguém brinca, ninguém leva algumas coisas na brincadeira, não se torna um grupo chato?
Eu não, particularmente não gosto.
Eu também não gosto.
Eu tenho a tendência a ser do meu jeito, exatamente desse jeito, independente do grupo que eu esteja. Claro que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Mas eu levo alegria e eu vou fazer as pessoas rirem aonde eu estiver e do jeito que eu estiver.
Então, aí, será que porque você faz as pessoas rirem, você nunca passou por nenhuma prova?
Olha, muita gente pensa isso. Porque quem vê a gente sorrindo, quem vê a gente na internet, quem vê a gente...
Ele leva a vida no assobio, né? Assim que muita gente pensa.
Todo mundo pensa que a gente não... Em todo tempo foi só alegria.
É.
E que a gente não tem motivos para chorar. Mas para falar a verdade, na internet a gente mostra o que as pessoas precisam ver.
É.
Né? O que as pessoas querem ver. Agora, os bastidores, só a gente que sabe, só Deus.
Dos bastidores,
sabe.
Você vem para o Crente Pode,
isso.
Porque aqui você fala um pouquinho do Bruno, né? Que passou por situações difíceis, mas venceu, né? Agora, antes de você falar do Bruno que venceu, coloca essa touca aí.
E vamos
lembrar quando você fecha aquele olhinho, né? Você fecha um olhinho. Eu falo assim com o Bruno, porque o Bruno já tem 38 anos, né, Bruno?
38.
Mas não parece.
Ai, graças
o Bruno
a Deus.
Parece que tem 30 anos. Ai. Ele tem idade para ser meu filho. Então, eu posso te dar uma mimada aqui
obrigado,
também.
Obrigado, muito obrigado. Assim, eu fico muito feliz de ver a proporção que uma touca. Uma toalha, um chapéu, um acessório na cabeça acabou me trazendo para cá, né, para o podcast da Pastora Leia Mendonça. E, assim, nunca foi fácil.
Nunca foi.
Sempre foi... Esses dias mesmo eu fiz um vídeo falando a respeito de eu ter... passado por tantas provas em alguns momentos da minha vida e que hoje pessoas dizem para mim assim, ai, poxa, o Bruno sumiu, o Bruno desapareceu, o Bruno tá metido, tá isso, tá aquilo, e eu falo, olha, eu sumi há muito tempo atrás, eu sumi quando eu me divorciei, eu sumi quando eu operei minha garganta, eu tive processos com as minhas filhas, eu tenho uma filha que sofria com ansiedade durante a pandemia e até hoje sofre com ansiedade, toma remédio controlado, né? Mas são tipos de coisas que a gente não mostra, né? Mas só quem passa entende, né? E é isso.
Enquanto você sofria, ninguém falava nada. Agora que você se tornou notável... Por causa da sua alegria espontânea, algumas pessoas estão achando que você está metido.
Eu falo para todo mundo que é muito fácil a gente falar do que não sabe. Né? Quando as pessoas que me conhecem, que estão comigo nesse meu momento do meu sumiço, que eu falo para todo mundo que quando eu passei o meu pior momento antes de eu viralizar na internet, eu falo que Deus me levou para Lodebar, né? Igual Mefibossete. Então, quando eu fui para mim a Lodebar, eu esperava... muito de muitas pessoas, mas para falar a verdade,
né, Bruno?
Apoio. Não esperava muitas outras coisas, não. Eu sempre esperei muito em Deus e nunca fui muito de gerar expectativa nas pessoas. Eu sempre esperava de Deus. Eu sabia que Deus tinha um propósito, mas nunca imaginava que seria esse o propósito.
Uhum.
Quando os meus vídeos começaram a crescer e que eu fui vendo a proporção que estava tendo, eu falei, Deus, será que é isso? Aí foi quando eu tive um problema nas cordas vocais e eu falei, aí tive que parar de trabalhar como animador. Tive que deixar, né, esse meu trabalho, que era o que me sustentava. E aí eu falei, e agora, Deus? O que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei igual a H, no meio do deserto errante.
Meu Deus.
Deus, o que eu vou fazer? Me dá um norte, né? E aí eu falo para todo mundo que os meus vídeos viralizarem foi uma resposta de Deus na minha vida. Quando começou a viralizar e eu fui vendo tudo que estava acontecendo, eu falei, Deus, tu tá nesse negócio.
É isso aí, né?
Eu comecei a ser apontado, porque crente não pode ser divertido,
né?
Crente não pode ser alegre, crente não pode fazer humor. E eu falei, não, mas Deus, eu preciso de uma resposta da sua parte, que eu não quero errar, não tinha nem condições de errar, né? Que eu tava recomeçando a minha vida. E aí, o que que aconteceu? As pessoas começaram a me mandar mensagem. No comecinho do meu Instagram, quando ele tava com 10, 20 mil, eu começava a receber mensagens das pessoas dizendo, Bruno, teu vídeo mudou meu dia.
Meu Deus.
Bruno, hoje eu tava muito triste, tava com crise de ansiedade, e assistindo um vídeo teu de dublagem, que na época eu fazia dublagem, assistindo um vídeo teu de dublagem, a minha vida mudou. Hoje eu tô me sentindo bem, meu dia mudou, a minha depressão ficou controlada, e eu falei, caramba, Deus, é isso. Eu vou levar a alegria de uma outra forma, vou levar a alegria para as pessoas assim. E todas as vezes que as pessoas mandavam mensagem, eu falava, olha, eu profetizo sobre a tua vida uma alegria que não dura 15 segundos.
Amém.
Uma alegria que não dura o tempo de um vídeo, né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito carentes, as pessoas querem atenção e trazer um pouquinho de descontração para o público é muito bom.
E elas estão ali presas na internet.
É.
Presas no celular.
É.
Né? Então, se já que elas não saem dali, que através dali a gente mude a vida delas. É. Né?
E eu sempre tive um cuidado muito grande, primeiro pelo fato de eu ser cristão, de ter vídeos que fossem saudáveis para todos os públicos, né? Para quem é da igreja, para quem não é da igreja,
uhum.
Para jovem, para idoso, para criança. E no comecinho também, muitas crianças mandavam vídeos para mim, piscando um olho, segurando uma xícara, colocando uma touquinha na cabeça. E eu falei, Deus, eu estou alcançando e eu creio que Deus tem um propósito maior. Porque Deus usou uma vez uma irmã para dizer que ele ia usar as minhas redes sociais para alcançar vidas. Para alcançar com a palavra de Deus.
Uhum.
Né? Não só por intermédio do humor, mas por intermédio da palavra de Deus. E aí eu estou pedindo a Deus para Deus me dar direção. Né? E eu falei para Deus, eu falei até com o Léo, eu falei, quando eu for no podcast da pastora Elia Mendonça, eu creio que Deus vai me dar um direcionamento. Eu preciso desse direcionamento para levar a palavra de Deus também nas minhas redes sociais. E é por isso que eu prefiro vir aqui, como evangelista Bruno, como Bruno que as pessoas do anonimato me conhecem.
Uhum. Tem muita gente que está com a Bíblia na mão, conhece a Bíblia de capa a capa, mas não consegue alcançar o coração das pessoas.
Uhum.
Porque são agressivas, sim, porque são arrogantes, porque são legalistas, porque não têm misericórdia.
Uhum.
E às vezes, sem a Bíblia na mão, mas a Bíblia dentro de nós, uhum, a gente alcança o coração de tanta gente. Eu estou falando isso, Bruno. Eu não estava deprimida,
uhum,
eu não estava para baixo,
uhum,
eu estava inclusive preparando uma mensagem para a noite quando você apareceu. Na minha página.
Uhum.
E fazendo aquela graça, menina, eu ri, eu falei assim, mas peraí, quem é essa pessoa? Aí eu entrei lá no seu, no, na, na sua página, uhum, e fui vendo um atrás do outro, porque são vídeos pequenininhos, mas que só dá vontade da gente rir. Vai abrindo, vai produzindo adrenalina, serotonina, uhum, dentro de nós, que todos nós precisamos disso.
Verdade.
E aí eu passei a te seguir, eu falei assim, não, no meu podcast ele tem que estar lá.
Graças.
Por quê? Porque você passa uma coisa legal pra gente. E às vezes a gente pensa que só Deus só usa quem está com a Bíblia no púlpito,
uhum,
sabe? E a gente, quando a gente estava ali nos bastidores, eu fiz questão de conversar com você,
uhum,
para saber como é que é a sua vida. E você é um homem comprometido com Deus,
sim, sim,
né? Você acabou de dizer aí que você é uma pessoa divorciada.
Uhum.
Só você sabe por quê que você se divorciou. E hoje nós estamos ouvindo muitos julgamentos, né? Você que casou com quem foi repudiado, você que adulterou e casou de novo, você está errado diante de Deus. Como é que fica essa pessoa que cometeu deslizes na vida ou que saiu de um casamento porque estava sofrendo demais, não aguentava,
uhum,
e agora está sofrendo julgamento. Você parece que você se casou com quem foi morar, né, com uma pessoa
com
15 anos. Como é que, sim, foi isso, Bruno?
Fui morar com ela com 15, fui pai aos 16.
Né?
Hoje eu tenho uma filha de 21 e uma filha de 18, Ana Clara e Lara.
Meu Deus, com 38 anos.
38 anos. E assim, como foi tudo muito novo para mim, né? Quando eu passei pelo processo do divórcio, eu fui muito julgado, muito julgado, porque as pessoas não conseguiam compreender. Inclusive, teve uma vez até que uma irmã chegou para mim e falou assim: poxa, Bruno, você sabe que Deus abomina o divórcio. Eu falei: sim, eu sei que Deus abomina o divórcio. Ela: então você sabe que você tem que voltar para a sua ex. Eu falei: não. Eu falei: Deus abomina o divórcio. Eu falei: mas Deus aprova a bigamia? Uhum. Deus aprova um trisal? Uhum. Falei: não tem como ficar eu, a minha ex, né,
e outra pessoa.
E a outra pessoa. Né? E aí, na hora, eu sempre pedi muito a Deus, para Deus me dar equilíbrio, até para saber como responder. Porque, de verdade, quando a gente já está passando um momento que é difícil, e aí você acaba sendo apontado,
meu
julgado.
Deus, é a pior coisa que tem.
Quando eu passei pelo meu momento de divórcio, teve muitos lugares me proibiram. Não me chamaram mais. Né? Era como se eu não fosse mais uma referência de família.
Leproso.
Era como se eu não fosse mais uma referência de família. Né? Se eu fosse pregar num culto de família, não tinha mais como eu pregar sobre família, porque eu sou divorciado. E aí eu falei: Deus, me dá equilíbrio. Né? Graças a Deus eu tive apoio da minha igreja, da minha pastora, pastora Maria do Socorro, do meu pastor Márcio. Eles me apoiaram muito, me ajudaram muito. E eles falaram: Bruno, a igreja não vem para te julgar. Nós vamos aqui te dar apoio, né? E Deus sabe tudo que você passou. E o quanto que eu lutei pelo meu casamento, o quanto que eu lutei, né, para continuar vivendo da forma que eu vivia. Mas se o outro não quer, o que que a gente vai fazer? Entendeu? E aí eu falei com Deus, E aí, no final das contas, Deus usou pessoas para dizer que ia doer, para não doer nunca mais.
Meu Deus, que
aí,
forte.
Quando Deus falou que ia doer para não doer nunca mais, aí Deus permitiu algo que eu vi. E aí eu falei: Deus, já entendi. E aí foi quando Deus tirou meu coração, mas aí depois veio os apontamentos, mas falei: as pessoas podem me julgar à vontade, mas Deus conhece a minha história. Eu louvo a Deus porque Deus não nos julga por um momento. Ele conhece a nossa trajetória, ele conhece o nosso caráter, conhece a nossa integridade no caminho dele. E quando você está ali, né, ele te justifica. Então eu falei: ah, quer achar? Pode achar. Quer pensar? Pode pensar.
Porque se a gente viver baseado no que os outros pensam, nossa, legalista te mata.
Né?
Eu entendo a Bíblia, eu aceito a Bíblia, eu procuro viver a Bíblia, mas tem coisas na Bíblia que a gente acaba às vezes tropeçando, a gente não consegue. Sim. E aí a gente conta com o sangue do Cordeiro, porque se fosse para a gente se salvar pelas próprias obras, Jesus não precisava morrer. Né? E eu acho tão bonito quando a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os doentes, né? E aí, como é que foi? Porque você é um pregador.
Sim.
Você é um pregador, você é um evangelista, você é um ganhador de almas. E divorciado, as portas se fecharam para você. A igreja que deveria te abraçar agora e te dar apoio, fechou as portas para você. E aí, como é que você ficou? Sem trabalho, sem pregar, sem nada?
Então, um dos meus refúgios foi a internet, né? Mas a minha igreja...
A sua igreja.
Por isso que é muito bom quando você tem uma igreja, né, que é baseada e pautada na palavra de Deus.
Não importa se você está certo ou se você está errado. Ela te apoia. Ela te abraça.
Ela vai te conduzir para o centro da vontade de Deus. Né? Naquele momento eu precisava do apoio. Naquele momento a minha pastora... Porque a minha pastora, ela é muito enérgica. Né? E teve a minha pastora não é daquela de: ah, encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Minha pastora é de chacoalhar você,
acorda,
dar uns três tapas na tua cara e dizer: ó, desperta, que tu não vai morrer nessa prova.
Oh, meu,
né?
Deus.
E eu louvo a Deus, porque a minha pastora não me deixava não pregar. Ela falava: você vai pregar, essa semana você vai pregar. Pode não ter ninguém na igreja, pode não ter ninguém aqui, mas você vai pregar. Então ela me botava pra pregar, me botava pra dirigir culto, me botava pra orar, me botava pra ir pro monte. Né? E eu falo pra todo mundo que eu só não entrei numa depressão porque eu tive um ministério, tive uma pastora. Pra você ter noção, a minha pastora foi me buscar quando eu saí da minha casa, da minha antiga casa. Ela me levou pra morar onde eu moro, que eu falo que é em Lodebar, que é no Sagrado Coração. O pessoal do Sagrado, amo vocês. Na Vila do Chaves, um beijo pra Vila do Chaves. Quando eu fui morar lá, a minha pastora falou assim: meu filho, eu tava com muito medo. Eu falei: Deus, como é que vai ser a primeira noite? E a minha pastora foi muito usada por Deus, que ela falou assim: meu filho, você não vai dormir essa primeira noite nessa casa, que não tinha nada na casa. E ela falou: você não vai dormir nessa casa na primeira noite, você vai dormir na minha casa. E ela me levou para casa dela, eu dormi lá. Ela falou: amanhã de manhã, com calma, você vai para lá e você vai se adaptando e depois você se vira. E foi exatamente o que aconteceu. No outro dia, Eu já entendi o que estava acontecendo, assimilei. E eu tinha falado para Deus, eu falei, Deus, é o primeiro dia que vai ser mais difícil. E como Deus me poupou do primeiro dia, eu falei, então tu tá nesse negócio. E aí a igreja foi me abraçando, meu ministério me abraçou, meu pastor me abraçou. E eu louvo a Deus que eu tive uma igreja que me abraçou.
E isso é maravilhoso, porque, né,
senão,
Bruno?
Eu tinha morrido espiritualmente, de verdade.
Porque tem muita gente, nós não somos a favor do divórcio. Sim. A Bíblia é bem clara. Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio e na mesma frase está escrito, mas odeia também a violência. Então as pessoas só olham para o divórcio, mas quem está sendo violentado, isso para muita gente não interessa. E é até bom a gente tocar nesse assunto, Bruno, porque a Bíblia fala também que 6 coisas Deus odeia e a 7ª, Ele abomina, que é a disseminação de contenda no meio da igreja.
É o que acontece muito.
E muita gente está disseminando dentro da igreja, mas está sentado à mesa, ceando com Deus. Agora, o outro que saiu do casamento, porque se não saísse ia morrer, esse é discriminado. É triste isso, né?
É triste. E assim, eu falo para todo mundo que o padrão que a gente tem que seguir é o padrão de Cristo.
É o padrão de Cristo. Como é que ele tratava as pessoas?
Eu falo para todo mundo que Jesus ele veio para mostrar para os fariseus, para os religiosos daquela época, como é o evangelho de verdade. Né? Jesus ele não transgrediu a lei, ele não errou em momento algum, mas ele veio para mostrar. Né? As pessoas falavam, não pode curar no sábado. Jesus foi lá, viu uma mulher corcunda, encurvada dentro.
Por que, Bruna? Bruno, por causa da misericórdia.
Verdade.
A misericórdia triunfa sobre o juízo, sobre a lei. Quando a lei manda matar, Jesus diz assim, não vai morrer.
Isso aí.
Sabe? É isso que está faltando nas nossas igrejas.
A gente tem que aprender mais com Cristo, ter a atitude de Cristo, a mente de Cristo, o jeito que Cristo pregava, o jeito que Cristo falava, o jeito que Cristo abraçava.
O que você acha que nós faríamos hoje com a prostituta que foi pega na cama adulterando?
Tinha queimado ela viva, pendurada de cabeça para baixo,
sim,
expulsado da igreja. Enfim,
expulsado. E Jesus não quis nem saber o que ela fez.
Verdade.
Jesus só falou assim, vá em paz e não peque mais. Né? Então, você passa isso para gente. Você passa esse carinho. Eu gosto de ouvir sua voz. Sabe? Você não é uma pessoa que não tem experiência. Você tem experiência. Você é divorciado, sim. Você admite.
Sim.
Não haveria condição de voltar. E você teve a sua postura, porque você não vive pelo outro. Você vive por você. E mesmo assim, você não perdeu a tua doçura, Bruno. Eu gosto de ver você lá no mercado com a sua touca e pegando produtos e fazendo piada com os produtos. Você pode trazer algumas piadas aí que você lembra de algum?
Tem uma que eu não fiz no mercado, mas que eu gosto muito, que eu sempre faço o motivacional do dia, né? E aí eu começo falando assim, e o motivacional do dia é, tem dias que a gente levanta como Abraão, com vontade de sair da nossa terra e do meio da nossa parentela.
Aí você ri de você mesmo.
Eu começo a rir de mim mesmo, porque eu, é igual quando eu conto piada sem graça, que só eu acho graça, eu dou risada das
conta
piadas.
Outra coisa aí, você lembra?
Deixa eu ver aqui, uma piada sem graça que só eu acho graça. Tem uma que eu gosto muito, que é uma historinha. Eu sempre faço um quadro meu, que eu falo, agora eu vou contar uma historinha pra vocês. Era uma vez um carro e era uma vez um pato. Um dia eles resolveram se casar e aí nasceu um carrapato. E é só isso.
Aí você ri assim que você tem. Com a boca fechada, você me machuca.
E as pessoas ficam na expectativa de algo que continue e não tem uma continuação.
Não, é o carrapato.
Ontem eu fiz um vídeo que eu falava a historinha do Trô. Falei, era uma vez, numa cidade muito longínqua, um passarinho chamado Trô. E toda vez que chovia, Trô voava. E aí termina a história nisso.
E engraçado é o olhar que você sobe um e abaixa o outro.
É.
E ri de você mesmo.
Eu acho que já virou uma característica dos meus vídeos, porque eu não consigo fazer sem rir. Tanto que esses dias mesmo eu fiz um vídeo que era com os erros de gravação, porque eu começo a rir mesmo. E às vezes eu tô sozinho gravando e eu mesmo não aguento, começo a rir. Quando eu começo a rir de mim mesmo, falo, esse vídeo vai viralizar, vai dar certo. Porque se eu tenho a capacidade de rir de mim, então alguém vai rir de mim também.
A comédia... até hoje, né? Hoje nós já não pode muito por causa dessas coisas que estão rolando aí, não pode falar isso, não pode fazer
aquilo,
politicamente correto, né? Mas antigamente o humor funcionava quando avacalhava o outro.
Sim, sim.
Né? Quando avacalhava a política, o político, o deputado, o prefeito, né? Eu quero mais que esse povo se exploda, que pobre se exploda, né? E você não, você ri de você mesmo.
Sim, sim.
E isso faz com que as pessoas tenham empatia com você.
Se identifiquem.
Se identifiquem.
Esses dias eu fiz um vídeo, foi anteontem também, eu fiz um vídeo que apareço no vídeo, eu falo só assim, passando para saber se vocês estão sem dinheiro. Porque eu também estou. E eu não queria me sentir sozinho. Só isso. Então, as pessoas acabam se identificando com as situações e vai viralizando e o povo vai gostando.
Muito
e
bom.
Louvo a Deus por tudo isso.
E é bom, porque aí aquele que estava triste, né? Que estava chorando, se sentindo sozinho, aí ele já começa a sentir uma alegria brotando dentro de si. E isso é maravilhoso, Bruno. Não para nunca. Quem te ajuda a preparar essas piadinhas?
Então, eu recebo muita piada dos meus próprios seguidores, né? Pego muita ideia da internet, às vezes eu vejo alguns vídeos que eu acho bacana e eu faço adaptação, né? Porque na internet tem muita coisa que é copia e cola, né? Mas eu não copio e colo. Eu vejo, faço uma adaptação, uhum, e aí faço do meu jeito e com a minha pitadinha vai, acaba dando certo.
E já pensou em fazer stand-up?
Olha, eu tenho muita cobrança de stand-up. Tem muita
Nossa,
gente
ia
fala comigo
ser maravilhoso.
De, Bruno, faz um stand-up. Minha assessora, Fran Costa, minha amiga, também fala direto para fazer stand-up. Eu falo para todo mundo que eu não sei se eu teria conteúdo ou estrutura suficiente para fazer um stand-up. Mas, pelo que as pessoas dizem, acho que vai dar certo.
Ah,
e eu estou planejando.
Stand-up é o quê? São 2 horas?
Eu acho que normalmente é uma hora.
Uma hora e meia.
Por aí.
Né? E ali você poderia trazer outros
personagens.
Isso. Você só tem esse da touca ou tem outro?
Não, eu boto touca, eu boto peruca. Porque assim, não são personagens. Eu sempre boto só os acessórios na cabeça.
É só acessório, né? O personagem é o mesmo.
É, o personagem é o mesmo.
É o track-track.
É o track-track.
Ah, é track-track.
É track-track porque eu era conhecido como Tio Traquinas, na animação.
Porque você animava a festa.
Eu trabalhei 16 anos como animador. Então, na animação, como eu era o Traquinas, aí quando eu vim para a rede social, eu quis mudar. Né, e eu também tinha sido processado pelo Biscoito Traquinas.
E foi,
Porque na época que eu comecei a me sobressair muito no ramo da animação, começaram a me denunciar para o Biscoito.
Nossa, mas é muita maldade.
E aí eu fui acionado, né, judicialmente pela Mondelez, que é a empresa do Traquinas. E aí eu tive que mudar o nome da minha empresa, que era Tio Traquinas Animação, virou Track mais Animação. Aí só podia Track.
Uhum.
Eu falei, mas já que só pode o Track agora, quando eu vim para a rede social, eu falei, também não vou ser mais o Track.
É muito pouco.
Eu falei, agora eu vou ser Track.
Track,
duas vezes.
Track é muito afirmar. Pouco.
Eu falei, Deus, no tempo da vergonha vai ser dupla honra. Então vai ser Track.
E quando você começou a perceber que você já estava passando de 1 milhão, você já se deu conta que 1 milhão é gente para burro?
Quando eu bati 1 milhão no TikTok...
Como é que você se sentiu?
Eu falei, caramba, não, é surreal, né? E aí quando aconteceu no Instagram, porque o TikTok, se você viraliza no TikTok, você não tem tanta relevância... Né? No
Instagram.
É com publi, com as pessoas só acreditam que você é um influenciador quando você tem um Instagram grande, uhum, vamos botar assim. Né? E na época que eu estava com uns 500 mil seguidores no TikTok, eu estava só com 7 mil seguidores no Instagram. E na minha mente, o Instagram era coisa para gente rica.
Uhum.
Não, só rico que viraliza no Instagram. Falava, não tem como viralizar, não tem como crescer. Mas aí, minhas amigas falaram, Bruno, continua, não desiste, você vai crescer. E aí, quando foi crescendo, subindo, meu sonho era bater 10 mil seguidores no Instagram. Quando eu bati 10 mil, daqui a pouco eu bati 50 mil, 100 mil,
Nossa.
200 mil. Quando chegou os 1 milhão, que foi ano passado, não foi? Ano passado que eu bati 1 milhão de seguidores, eu falei, Deus, que isso? Para mim foi... Teve meses de eu ganhar 300 mil seguidores em um mês.
Meu Deus!
Por causa dos vídeos virais, teve uma época que eu falo que foi um mês que Deus me abençoou muito, que 5 vídeos meus bateram mais de 3 milhões de visualização. Foi até um motivacional que eu fiz, que falava assim, tem dias que dá vontade de desistir de tudo. Tudo o quê? Que tu não tem nada. Era bem assim, bem motivacional mesmo, desmotivacional que eu falo. E aí, quando cresceu, que bateu 1 milhão, eu falei, meu Deus, como assim 1 milhão de seguidores? E aí até hoje eu tô tentando assimilar, né? Mas muitas portas estão se abrindo, graças a
Deus. E vão se abrir muito, porque eu tenho já 770 mil seguidores e a publicidade já me procura. Imagina você, depois desse podcast aqui. Por favor. Olha aí. Aliás, já aproveita e já diz aí qual é o seu.
Gente, arroba Bruno Traque com KY, pelo amor de Deus.
Isso.
Segue aí Instagram, TikTok, Kawai, todas as redes sociais.
Fala de novo, porque enquanto a gente está conversando aqui, o pessoal já está te procurando lá.
Arroba Bruno Traque com KY, YouTube, Instagram, Facebook, Kawai, todas as redes sociais.
Já está em tudo que é canto.
Todas as plataformas, onde tem visualização, eu estou indo.
Isso aí,
Bruno. A gente tem que atirar para todos os lados.
Tem que atirar. E como é que está a sua vida ministerial?
Então, hoje em dia eu congrego na ICPF, meu ministério, Igreja, Comunidade, Pedra Fundamental, Pastora Maria do Socorro, meu exemplo, Pastor Márcio também, que inclusive está no hospital, meu pastor.
Quiser tirar a touquinha, pode tirar.
Hoje em dia eu sou evangelista da Casa de Deus. Eu tinha parado de dar aula, porque eu era professor de escola bíblica dominical, e como meu pastor, ele está enfermo, né? Descobriu uma enfermidade, meu pastor está com câncer no pâncreas.
Mas eu acho que foi algo que Deus
permitiu para despertar a igreja, despertar a família. E Deus está bradando, a gente está mantendo ele debaixo de oração. Falo para todo mundo que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E a oração de vários justos juntos pode muito mais. Então está todo mundo em oração e a gente crê no milagre na vida do nosso pastor. E aí, eu já exerci a função de evangelista na Casa de Deus, pregador da Palavra de Deus. E aí, como meu pastor não pode mais dar aula, eu estava fugindo por causa das cordas vocais, por causa do nódulo, dos problemas que eu tive. Mas aí Deus tinha falado comigo que eu ia ter que voltar a fazer tudo que eu já fazia. E aí a minha pastora um dia falou: Bruno, a igreja está precisando. Eu falei: mas pastora, não sei se eu vou dar conta, não sei se a minha voz... Ela falou: Bruno, faz e Deus vai te garantir. E graças a Deus, agora eu dou estudo toda sexta-feira, né? Não é Escola Bíblica Dominical, é culto de ensino, culto de doutrina. E estou fazendo a obra de Deus, graças.
E quer dizer, não adianta a gente fugir, né? Os Jonas da vida vão parar
Hora o barco balança e você vai ter que despertar para
Deus
vida.
Leva a gente para onde Ele quer. Sim. Levar.
Ele tem um peixe preparado para cada um de nós.
Tem mesmo. Eu gostei disso, hein?
Tem um peixe preparado para cada um de nós.
E me diz uma coisa. Você, lá na sua igreja, você é evangelista. Quantos membros tem lá na sua igreja? Você tem ideia?
Deve ter uns 60 por aí. É pequenininha.
É uma igreja pequenininha. Né? E você tem projetos? Novos projetos?
Então, eu tenho um projeto de...
No ministério e como track.
Eu tenho um projeto no ministério de retomar uma obra que eu fazia há muito tempo atrás. Que eu tinha um grupo de café amargo. Não sei se você...
Ah, já.
Que é culto nos lares. Eu sempre falei que o ministério de Jesus, grandes milagres que Jesus fez foi dentro dos lares.
Uhum.
Né? E quando a gente faz um culto no lar, parece que é outro nível, é outro patamar. E tem coisas que só acontecem no lar. Né? Jesus poderia ter liberado uma palavra para Jairo, dizendo: Jairo,
vai
que a tua filha já está liberta. Mas Jesus foi lá na casa de Jairo, né? Tinha que fazer uma limpeza, tinha que botar todo mundo que estava chorando sem querer chorar para fora. A Bíblia diz que ele foi botando todo mundo para fora, trancou a porta, não deixou mais ninguém entrar. Então tem horas que tem coisas que Jesus faz dentro de casa. Então eu sempre tive muito dentro do meu coração aceso a chama do culto no lar. Né? E eu quero muito recuperar, voltar.
E por que café amargo?
É porque assim, é um culto, é tipo uma simbologia, né? No café amargo a gente faz o culto normal, hino da harpa, louvor, adoração, a gente ora a casa, unge, e quando termina o culto, para saber onde vai ser o próximo culto, a gente faz vários cafés e um só é o amargo. E aí quem pega aquele café amargo é o contemplado.
E o pessoal é espontâneo? Abre as portas das suas casas?
Eu fiz culto de café amargo durante 6 anos. Né? Quando ia fazer o 7º ano, foi quando eu tive problema, me divorciei, e aí passei por todo... Né, por todo o processo, e aí teve um momento que eu falei, não dá mais para continuar, vou dar uma pausa, para falar a verdade, eu queria encerrar, mas Deus falou que não era para encerrar, era para dar uma pausa. E aí eu dei uma pausa, sendo que a gente pensa que vai pausar um pouquinho, e aí quando vai ver, 4 anos já se passaram.
É mesmo?
Eu falo para todo mundo que é igual quando Noemi foi sair a peregrinar. Na mente dela, vou peregrinar, vou sair, rapidinho eu volto. 10 anos se passaram.
É lindo porque você... É lindo porque você sempre tem uma passagem bíblica para exemplificar as coisas que você vive.
Tudo que eu passei na minha vida, se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o que Deus colocou, o que Deus depositou, porque da onde Deus me tirou, ninguém me tiraria. O que Deus fez da minha vida, ninguém...
Você é filho único, né?
Filho único. Ninguém seria capaz. É, quando todas as portas se fecharam, né, inclusive em religiões, porque eu já fui do candomblé também.
Já foi?
Foi.
E o que fez você sair de lá, além da vontade de Deus?
Então, para falar a verdade, quando eu fui a primeira vez para a igreja, eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu tinha um trauma com Deus, que era por causa do meu pai. Porque meu pai era alcoólatra, então na minha mente, quando eu ia visitar o meu pai, eu rezava para Deus, que eu não sabia orar, eu rezava para Deus, eu falava, Deus, se tu existe, eu vou chegar lá e meu pai não vai estar bêbado. E quando eu chegava que meu pai estava bêbado, eu ficava
frustrado,
era como se fosse, né, desmotivando, mas eu tinha 10 anos de idade, 11 anos. E ali eu fui desenvolvendo um negócio de, não quero saber de Deus, Deus não existe, Deus não me ouve. E quando eu vim para a presença de Deus... Eu não estava muito acreditando, mas um dia minha sogra falou assim, Bruno, vai para a igreja, vocês precisam de Jesus. Deus já tinha se manifestado na minha casa, curando a minha filha, mas mesmo assim para mim era tudo muito novo, eu não entendia. E aí eu queria que Jesus matasse a minha fome, que eu passei muita necessidade. E aí nesse dia ela falou assim, Jesus vai resolver todos os teus problemas. Eu falei, Jesus vai matar a minha fome? Ela falou, vai.
Meu,
falei, então eu vou. Aí quando eu cheguei na igreja... Mas a gente, quando a gente vem do mundo, a gente tem uma mente prática, a gente quer que resolva na hora.
É na hora.
Né? E a Bíblia diz, comunicai aos santos as vossas necessidades. A minha sogra não falou para ninguém o que eu estava passando. Talvez ela esperou que Deus fosse usar um profeta, mas tem coisas que a gente precisa falar.
É possível que ele revele, mas nem sempre.
Nem tudo Deus revela. E aí, nesse dia do culto, eu fui pronto para Jesus matar minha fome, que eu já estava uns 3 dias sem comer. Eu, minha filha e minha esposa.
Sério?
É, já estava uns 3 dias passando um aperto de verdade. E quando a gente chegou lá, assistiu o culto, eu lembro do hino que tocou no culto, Pérola. Aquele, é como pérola, escondida no mar. Nossa, aí eu chorei. Aí perguntaram quem queria aceitar Jesus. Eu levantei minha mão, aceitei Jesus, pastor Ezequiel. Eu lembro dele. E foi até na Assembleia de Deus do Campo de Madureira. E aí, quando aceitei Jesus, quando acabou o culto, eu falei, meu Deus, agora é o momento que Jesus vai matar a nossa fome. E aí eu senti um cheiro de comida. Olha, o cheiro do bife à parmegiana tá até hoje na minha mente.
E meu Deus.
Foi subindo aquelas bandejas, subindo, e era o momento dos pastores, né? O pessoal que pregou, era o lanche do pregador. Mas na minha mente, Jesus ia revelar, ou minha sogra ia ter falado alguma coisa, e eles iam... Né? Aí quando eu cheguei na cantina, minha sogra falou, quer um cafezinho? Eu falei, não, eu quero café não, eu quero bife à parmegiana. Ela falou, não, mas aquilo ali é para os pregadores. Eu falei, oi?
Ui, meu Deus.
Eu falei, Jesus, não viu que eu tô com a barriga roncando, que a minha filha tá com fome, que tá todo mundo com fome? E saí de lá revoltadíssimo. E a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. E aí quando a gente estava subindo, onde eu morava, que eu estava descendo, uma vizinha minha, que era a Dona Isabel, ela era mãe pequena de um barracão. E ela falou assim, que gracinha, família vindo da igreja.
Ah,
aposto que está todo mundo com fome.
Meu.
Afronta do adversário.
Meu.
Hoje em dia eu entendo.
Meu.
E aí eu falei, como é que a senhora sabe, Dona Isabela? Pessoal de igreja, tudo assim, ó. Pessoal de igreja, não tem fartura, não.
Meu.
Ela sabe para onde é que eu estou indo agora? Eu falei, não, ela, estou indo para a festa do fulano de tal, lá no barracão da mãe tal. E a mãe de santo matou 2 boi, comida, bebida, churrasco e cigarro à vontade. Aí eu falei para minha ex, Sabrina, bota a Bíblia em casa e vamos embora pro barracão.
Meu,
eu não conhecia Jesus, não entendia nada. E a gente foi pro barracão. E lá a gente comeu, bebeu, fez, aconteceu. E na minha mente, aquilo ali estava suprindo a minha necessidade.
Então a minha verdade está aqui.
É. E aí, até eu conhecer o lado... Né,
conhecer Jesus de verdade.
Até eu conhecer Jesus e entender que ali não era ainda o meu lugar.
Não era.
Fiz muitas amizades, pessoas muito boas, porque existem pessoas boas em todos os lugares, assim como existem pessoas ruins em todos os lugares. Né? Mas chegou um momento que Deus falou, mas aí eu lembrei, né, eu acho que Deus lembrou que eu levantei a minha mão naquele dia que eu estava com fome. Né? Aceitei Jesus como meu único salvador. Acho que o propósito era aquele. Né? Eu falei, Deus, eu quero, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a minha vida agora é sua. E aí no mesmo dia eu fui para dentro de um barracão. Então eu creio que Deus olhou e falou, não, eu tenho um propósito com ele. E aí Deus foi lá e me resgatou, comecei a entender mais de Deus. Quando eu conheci o lado do mal, eu falei, cara, se existe esse lado aqui, foi até um trabalho que a gente foi, que eu fui ajudar a mãe de santa a fazer. E quando a gente estava lá, a gente não podia mexer em tal coisa porque tal coisa era de crente. Eu falei, ah, você não pode mexer aqui porque é de crente. Não entendi. Aí a menina falou assim, ah, não, porque isso aí é de crente. O pessoal de crente não
no
pode
crente
mexer.
No crente não, não toca.
Pode mexer. Porque o de lá de cima não autoriza. Aí eu falei, ué, peraí. Se o de lá de cima não autoriza, eu falei...
Então eu quero lá de cima.
Falei, ah, não, então vou querer isso, eu quero esse poder, eu quero essa proteção pós-morte.
Meu
e aí
Deus.
Foi quando eu fui me desvinculando, foi bem complicado, mas...
Agora, de Bruno, isso que você falou aí é muito sério. Ou seja, as nossas igrejas, elas têm cantina que são cobradas. E tem realmente a sala VIP, que é a sala do pregador, do pastor, da família, etc. E quantas pessoas ali não devem estar com fome? Bruno, agora eu fiquei toda arrepiada.
Porque, assim, tanto quando eu comecei a dar escola bíblica
Bruno.
No ministério, quando eu podia, né? Todas as vezes eu fazia café da manhã, eu falava, gente, crente tem que ter fartura, tem esse negócio de ter que vender, esse negócio, claro que tem propósitos.
Sim.
Né? Tem propósito de quentinha, tem propósito disso, tem propósito daquilo, quando a igreja tem um propósito. Mas eu acho que tem gente que vai para um culto, eu conheci as coisas.
Tá com o estômago vazio.
Que tá ali passando aperto, passando necessidade, e às vezes você pode suprir aquela necessidade naquele momento. É por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Claro que não é generalizando. É. Tem casos e casos.
Gente, a gente deveria pensar um pouquinho mais sobre isso aqui. Procura sempre perguntar, você quer alguma coisa na cantina? Às vezes a pessoa fala assim, não, não quero não. E às vezes ela está com fome, mas não tem dinheiro para comprar um salgado, um refrigerante.
Verdade.
Que a gente possa pensar um pouquinho nisso. Foi providencial.
Sim.
Essa tua palavra, Bruno. Porque a igreja precisa ser o lugar onde mata a fome, não só espiritual.
Cristo fez isso. A Bíblia diz que quando a multidão já estava há muito tempo com Cristo, os discípulos viraram para Jesus e falaram, mestre, manda eles ir embora. Porque eles vão, tá todo mundo com fome, já está há muito tempo, o sermão está muito grande. E aí Jesus falou assim, o que nós temos para dar para essa multidão?
Meu Deus.
Mestre, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus olhou e falou, não vou liberar ninguém com fome.
Meu Deus do céu.
Né? E a Bíblia vai dizer que ele foi lá e multiplicou 5 pães e 2 peixes e toda a multidão comeu, sobrou, todo mundo alimentado da palavra e alimentado o ventre.
Que coisa linda. Ah, Jesus, olha, isso daí despertou em mim, hein?
Porque
tem alguma coisa que a gente precisa fazer com esse negócio de cantina.
Eu falo para todo mundo.
Não deixar de cobrar, mas ver quem ali está precisando, às vezes.
Você tem a sensibilidade de perceber. Né?
Deixar Deus tocar na gente. Né?
Nesse dia, minha filha chorando o tempo inteiro e com fome. Eu falei, cara, aí quando a única porta que se abriu foi a do barracão, eu falei, vou para lá e vamos embora.
É.
Comi, bebi, vim cheio de pote com carne de cabrito para casa e foi o que saciou a minha fome naquele momento. Entendeu? Então, eu acho que a igreja ela vem para isso. Claro que tem gente que se aproveita, tem casos e casos, né?
Tem casos e casos.
Mas você precisa ter esse discernimento e pedir para Deus te dar graça de entender. Então, eu falo para todo mundo, gente, tá fazendo um culto, né? Já que vai fazer, quer fazer alguma coisa para vender, faz alguma coisa que dê para todo mundo. Nem que seja um pinguinho para cada um. Às vezes, um copinho com pipoca faz a diferença. Eu já vi crianças...
Que dê para todo mundo.
Eu já vi crianças que vão para a igreja... Que ia para a EBF, que eu fazia uma obra social como animador, e as crianças iam para a EBF só para comer o lanchinho da EBF.
Muita criança faz
entendeu?
Isso.
E às vezes estava sem café, sem almoço, sem nada e estava indo lá na EBF.
Lá na nossa igreja a gente sempre tem o lanchinho do culto das crianças, né? Porque tem o culto e depois tem o lanchinho para dar para eles, a salinha vai só enchendo, né? Porque criança não quer saber de Bíblia. Criança quer saber de comer, de se divertir. Então, quando você dá as 3 coisas, né? A Bíblia, a comida e a diversão, você já segurou aquela criança.
É o kit completo.
Agora, me fala uma coisa que a gente já está quase chegando no final.
Deus,
você está gostando?
Eu estou adorando.
Está à vontade? Bruno, fala para mim.
Falar da palavra de Deus me deixa cada vez mais à vontade. Eu acho que eu tenho mais... Eu me sinto mais à vontade falando da palavra de Deus do que falando de mim mesmo.
Mas é lógico, né? Isso é que é gostoso. Bruno, como é que foi esse negócio do nódulo nas suas cordas vocais?
Assim...
Você falava demais, você...
Eu como cristão, como crente, normalmente o crente em geral, ele tem a mania de espiritualizar tudo. E por um bom tempo eu fui espiritualizando. Eu falava assim, Se Deus quer que eu pregue, então ele está cuidando da voz.
Ele vai tirar.
Ele vai cuidando da voz. Não, quando eu sentia dor na garganta, sentia as coisas, e aí eu pregava, fazia festa, dirigia culto, ia nos lares, sempre fazendo a obra. Eu falei, não, se eu estou fazendo a obra dele, ele vai fazer alguma coisa. Mas eu tinha que entender que aquilo ali era meu instrumento de trabalho, né? E aí, de tanto trabalhar, pregar, eu desenvolvi uma fenda nas cordas vocais. E aí veio a fenda primeiro, como eu não tratei, depois veio um nódulo. E aí, quando veio o nódulo, o médico falou, você vai ter que operar o mais rápido possível. E aí eu tive que operar, aí foi quando eu tive que parar de animar. Mas depois que Deus fechou a porta da animação, Deus foi lá e abriu a porta da internet. E hoje, para a glória de Deus, eu vivo da internet.
Que coisa linda. Mas você sempre teve essa vozinha rouquinha ou ela veio com a fenda?
Eu tinha uma voz mais fina um pouco, né? Mas depois da fenda ficou mais assim, mais esse toque de veludo que todo mundo...
Eu gosto, é uma voz gostosa de ouvir.
Eu também gosto. Para falar a verdade, quando eu operei as cordas vocais, eu fiquei com medo de ficar com uma voz muito diferente. Né? Mas agora eu tenho prazer de falar para todo mundo que eu gosto da minha voz.
É isso aí. Meu querido, olha, estou amando falar com você. Continue sendo instrumento nas mãos de Deus para trazer alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E na presença do Senhor até a tristeza
salta de alegria.
Então é muito lindo encontrar alguém que tenha um ministério que edifica, que consola, que alegra, porque muita gente quer só o ministério da exortação e nem sabe exortar.
De verdade.
Mata em vez de exortar, porque a exortação, ela traz vida, traz mudança, restauração. E eu acho muito lindo pessoas que sabem consolar, sabem amar, diante de um pecador, não impenitente, porque existem pecadores impenitentes, eles pecam, sabem que estão pecando e não querem parar de pecar. Sim. Esse daí a gente, como diz o apóstolo Paulo, entrega lá pro anjo das trevas, que ele vai ser tratado,
ele que se vire,
né?
Depois.
Agora, existem pessoas que elas estão numa situação difícil. Sim. E não conseguiram sair.
Verdade.
Então vem uma palavra de incentivo, não, me segura na minha mão, Jesus vai te libertar, Jesus vai te ajudar. É tão lindo, Bruno, continua
esse
assim.
Esse é o papel da igreja, né? Esse é o papel do povo de Deus, segurar na mão, abraçar. Por isso que Jesus falou, tive fome e não me deste de beber, não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, tive preso e não foi me visitar. Então a gente acaba...
Aí perguntaram para ele, quando foi que isso aconteceu?
Isso aí.
Aí ele disse, quando alguém passou por isso, e vocês...
Verdade.
Olha,
verdade,
é muito lindo,
como,
né?
Como samaritano, né?
É
ter empatia. Eu falo, esses dias, quando eu estava dando estudo lá na igreja, eu falei do mover-se de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão é você sentir uma vontade extrema de querer mudar a situação naquele momento. Então, quando Jesus ele movia-se de íntima compaixão, foram poucas vezes, mas quando ele movia-se, ele não dava, era mais forte do que ele. Então, a igreja tem que ter esse sentimento de íntima compaixão. Não é só empatia, porque quando eu tenho empatia, eu consigo sentir a dor do meu próximo, mas não faço nada para mudar. Agora, quando a compaixão entra aqui dentro, aí eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Foi o que o bom samaritano fez. Ele moveu-se de íntima compaixão, pegou, curou, ajeitou, sarou as feridas, botou dentro, em cima do bicho dele, foi, levou para um lugar e pagou lá a dívida.
O único grupo de pessoas que Jesus dava mais a pontada de dedo era para fariseu.
Que eram religiosos, né?
Para fariseus, Jesus apontava mesmo e dizia assim, olha, vocês são dizimistas, mas não são misericordiosos.
Verdade.
Sejam dizimistas, mas não sejam misericordiosos sem deixar de ser dizimistas. Ou seja, agora, para o pecador, aquele publicano, a adúltera, a endemoniada, ele tinha uma...
Sempre. Eu falo para todo mundo que a mensagem de Cristo é uma mensagem de inclusão. A igreja pode fazer acepção de pessoas. Seres humanos execram pessoas, excluem pessoas. Agora, a mensagem de Cristo nunca foi isso.
Não.
A mensagem de Cristo sempre foi... não pode curar no sábado. Jesus foi lá e curou no sábado.
Curou.
Não pode chegar perto de um leproso. Quero ser limpo. Pronto, está curado.
Deus,
Jesus era maravilhoso.
Jesus é maravilhoso.
Não pode tocar no morto. Jesus foi lá, tocou no esquife. Os que levavam pararam. E Jesus falou, jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele levantou, entregou ele para a mãe e pronto, acabou.
Que palavra
Jesus
boa.
É maravilhoso.
Nossa, como é bom. Você é melhor do que eu imaginava.
Jesus é maravilhoso.
Mas, Bruno, deixa uma palavra para os nossos ouvintes. Tem muita gente aqui que está sendo edificado. Né? Você é engraçado, parece que vive assobiando o tempo inteiro, mas todo mundo viu que você é de carne e osso, você erra, você peca, você se arrepende, você corre para os braços de Jesus, porque só ele mesmo, e daqui a pouco você está com a sua touca, você está fazendo outro rir de novo. Traga uma palavra para os nossos ouvintes.
Tem uma palavra que sempre veio na minha mente em todos os meus momentos, que era... Inclusive, tem uma música tua que fala exatamente isso. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Né? Em 3:29 vai dizer, põe a boca no pó. Talvez haja esperança. Então, quando Deus fala isso para Jeremias, né? Quando Jeremias fala, quero trazer à memória só o que pode me dar esperança, ele está dizendo, eu preciso mudar a minha mente. Né? Porque se a gente traz à memória quem te magoou, quem te feriu, quem te entristeceu, quando eu fazia lives, muitas pessoas falavam assim, Bruno, eu estou magoado com fulano, magoado com pastor, magoado com igreja. Eu pedia perdão, eu falava, então eu te peço perdão em nome da igreja, eu te peço perdão em nome dos pastores, eu te peço perdão em nome dessa pessoa que te fez mal, porque... E você precisa trazer à memória só o que pode te dar esperança. Então, é pedir para Deus, Senhor, preciso. E se não conseguir trazer à memória, põe a boca no pó, talvez haja esperança.
Meu Deus, que coisa linda.
Porque aí quando tu dobra o joelho, não tem como. A esperança vai ter que vir porque Jesus vem. Deus é maravilhoso.
Coisa linda. Amei te conhecer. Amém. Bruno, diga de novo os seus contatos para a gente terminar.
@BrunoTracTrac, YouTube, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, me procura aí, pelo amor de Deus. Eu podia estar roubando, matando, mas eu estou aqui pedindo, porque é pedindo.
Ai, bota a touca, bota a touca. Vai terminar com a touca. Vai lá.
Peraí.
Vai lá, mas fala isso aí de novo.
Aí.
Do jeitinho que tá lá no Instagram.
Peraí. Então vamos lá, gente. @BrunoTracTrac, YouTube, Facebook, Instagram, tá bom, gente? Por favor, me segue lá. Eu podia estar roubando, matando, fazendo um montão de coisa, mas eu tô aqui, ó, pedindo, porque pedir não é pecado, tá bom?
Ai, gente, que coisa linda, né? Ele também, se você quiser levá-lo na sua igreja para poder pregar a palavra, né? Tem telefone de contato?
Tem. Vou deixar na descrição do vídeo. Depois
você deixa lá. Aliás, no teu Instagram tem tudo,
tem,
né?
Tem meu contato, então, tá lá. Ótimo. Tem meu link do WhatsApp lá no meu Instagram.
Ótimo.
Já aproveita, já vai lá, gente. Pelo amor de Deus.
Amei. Amém. Vamos manter nossa amizade.
Por favor. Tá? Eu vou lá na tua igreja, lá na Ilha do Governador.
Com certeza. Falar principalmente para os meus jovens.
Amém.
Tchau. Deus abençoe.